Está começando o programa Deixe a Bíblia Falar, apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. É com muito prazer que mais uma vez nós estamos aqui compartilhando o conhecimento das Escrituras com você, caríssimo ouvinte. Nós temos certeza que temos contribuído com o seu crescimento no conhecimento da Palavra e, sobretudo, no seu desenvolvimento espiritual, que certamente tem deixado você com o seu coração aberto para que a Bíblia possa falar. Essa semana nós vamos trabalhar vários estudos no livro de Atos. O livro de Atos, de fato, é muito importante porque conta basicamente a história da igreja. Embora Atos não tenha sido abraçado pelos primeiros leitores cristãos com tanto entusiasmo como se fazia, por exemplo, com as cartas do apóstolo Paulo. Mas quando houve, por exemplo, o trabalho canônico da Bíblia, o canônico, assim, na ideia de escolher os 27 livros, ou melhor, reconhecer os 27 livros como sendo inspirados por Deus para compor o Novo Testamento que nós temos hoje, aí sim houve uma atenção especial ao livro de Atos. Eusébio de Cesareia, por exemplo, conhecido como pai da história da igreja, ele sempre dizia que a sua fonte maior era os escritos de Lucas, especialmente o livro de Atos. Então, assim, é muito importante o livro de Atos para os nossos dias, para as nossas vidas, porque a gente pode, de fato, desenvolver as nossas convicções com relação à nossa fé mediante o que a gente vê com o início da igreja, né? Com a fé da igreja do primeiro século, como ela desenvolveu. A gente pode também ver como o evangelho, a boa notícia da salvação em Jesus Cristo, ela se espalhou, ela conseguiu adentrar a várias audiências diferentes, em diferentes contextos, em diferentes cidades. E Lucas traz essas informações no seu livro de uma forma bastante sucinta, mais direta e com muito conteúdo. E, sobretudo, a gente pode ver as conversões. Como é que eram, como é que se davam as conversões no começo da igreja? Como é que foi a pregação e como as pessoas se converteram? E como essas pessoas convertidas formaram concluíram o propósito de Deus de estabelecer a sua igreja nesta vida. Então, assim, a gente pode ver muitas coisas importantes sobre o livro de Atos. Inclusive, até o nome, né? Então, por exemplo, Atos dos Apóstolos. Esse nome não é o nome que Lucas deu para os seus escritos, né? Isso foi um nome onde houve uma convenção e todos acharam bom usar o nome Atos dos Apóstolos. No entanto, esse nome não condiz muito com o conteúdo do livro. De fato, o livro narra os ministérios basicamente de três apóstolos, o apóstolo Pedro e João e, sobretudo, o apóstolo Paulo, porque Lucas, porque trabalhava com Paulo, né, vivia com ele na pregação do Evangelho, justamente vai dar ênfase ao ministério paulino. Uma outra sugestão que muitos pesquisadores, estudiosos, críticos gostam é a ideia de que o nome seja Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente pode ver na leitura do livro de Atos as ações do Espírito Santo. Assim, as ações do Espírito Santo nos apóstolos, as ações do Espírito Santo em vários irmãos, as ações do Espírito Santo na igreja. Então, assim, a gente pode ver a atuação do Espírito Santo em todo o livro de Atos, né? Agora, assim, independente do nome, se só tivesse, por exemplo, a palavra Atos, já descreveria muito bem este livro, porque Atos quer dizer uma palavra de movimento, uma palavra de serviço, uma palavra de ação. E o livro de Atos é assim, do começo ao fim, a gente vê o trabalho de Deus na vida dos seus servos, que querem justamente cumprir os seus mandamentos. Com relação à autoria, Lucas é aceito não só pela tradição, mas também por muitas informações do próprio livro, né? Algumas situações onde são narradas que assim, só poderia ser a pessoa que estava vivendo aquela situação que poderia escrever. Em comparando alguns escritos do livro de Atos e fazendo a ligação com as cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, certamente chegamos ao autor do livro, que é o Lucas. Até Irineu, Irineu de Lyon, conhecido como Irineu de Lyon, bispo de Esmirna, vai já no segundo século, meados do segundo século, atribuir a Lucas a autoria deste livro. E, assim, todos os críticos aceitam sem problema nenhum a autoria de Lucas para o livro de Atos. O livro realmente termina de forma inconclusiva, mas isso é interessante porque lá tem uma informação que nos ajuda a datar, a entender mais ou menos quando foi escrito esta carta. Porque no capítulo 28 vai falar da prisão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso numa prisão domiciliar em Roma. E lá na narrativa de Lucas, a gente pode entender que acontece no ano 63 depois de Cristo, aproximadamente. Então, assim, Lucas como autor e data de 63 depois de Cristo, assim, é facilmente identificado pelas informações do próprio livro. É um documento extremamente importante, como nós já falamos, porque traz a base, o alicerce do cristianismo. Contém, consequentemente, essa base, esse alicerce da fé cristã do início, de como se deu. E como se deu justamente o trabalho de Deus na vida da sua igreja, confirmando, como já falei, o seu plano. Então, mediante essas informações, a gente tem justamente essa base para apresentar alguns pensamentos importantes sobre o contexto do livro de Atos. Por exemplo, esse texto de Atos é um texto carregado de informações históricas. Em nenhum lugar Lucas vai descrever o seu trabalho como história, né? Nós não vamos ver isso, ele citando isso nos seus escritos. Mas, assim, certamente, pela leitura e pelas informações, qualquer um daria o título a Lucas do primeiro historiador cristão da igreja. As informações, por exemplo, lá em Atos capítulo 1, versículo 1, vai dizer que Lucas faz um trabalho muito importante desde do escrito dos evangelhos, ok? Por exemplo, lá em Lucas capítulo 3, nós temos, por exemplo, uma informação, versículo 1 e 2, que é bastante relevante para a história. Ele vai dizer, olha, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdotes Anás e Caifás, e aí veio a palavra de Deus a João. Então, assim, esses nomes históricos citados pelo Lucas, que compunham o Império Romano, como, por exemplo, Gálio, Tibério, Pôncio Pilatos, Félix, enfim, que consta no livro de Atos, fala justamente de informações históricas que são confirmadas justamente por historiadores seculares sem nenhum problema. Lugares como Atenas, como Corinto, como Roma, que também Lucas cita, são informações que descrevem como era a vida naquela época. E muitos, como eu falei, críticos e historiadores acessam essas informações do livro de Atos para justamente entender o contexto da sua época. Mesmo que a gente leia, por exemplo, o livro de Atos de maneira superficial, não tem como a gente não perceber essas informações históricas verídicas, verdadeiras, né? Por exemplo, Lucas, capítulo 1, versículo 3, o Evangelho de Lucas vai justamente trazer uma informação. Lucas vai dizer, olha, eu fiz um trabalho de pesquisa, né? Por exemplo, algumas traduções definem de forma interessante essa questão. A NTLH vai dizer, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio. A NVA vai dizer, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. A ARA, a Almeida Revista Atualizada, vai dizer, acurada investigação de tudo desde a sua origem. E Viva vai dizer, pareceu-me que seria bom conferir todas essas narrações. Então, essa acurada investigação, essa busca de forma competente e detalhista, Lucas fez como ninguém. E, sobretudo, inspirado por Deus, conduzido pelo Espírito Santo. Então, a gente pode ver que essas coisas nos faz firmar a nossa fé, entendendo que a Igreja do Senhor, descrita no livro de Atos, não foi uma invenção humana, ok? A Igreja do Senhor não caiu de paraquedas neste mundo. Caiu sim do céu, veio do céu. A origem é divina, mas não é uma invenção humana, não é coisa dessa terra. Então a gente pode ver que, estudando Atos, nós vemos a operosidade de Deus cuidando do seu povo, cuidando das pessoas, trazendo a salvação através da boca dos apóstolos, abençoando as missões, fazendo com que a igreja contribua de forma bastante contundente, instruindo a igreja, vendo a importância da instrução da palavra de Deus e, sobretudo, a forma que o evangelho podia alcançar cada pessoa que era tocada pela palavra do Senhor. Então, com certeza, se nós buscarmos essa leitura do livro de Atos, entendendo o seu propósito, certamente firmaremos a nossa fé com essas informações históricas verídicas, ok? Espero que nós possamos assim ter bons momentos e que possa ali abrir um entendimento para você compreender de uma forma bastante importante e que lhe ajude a entender de todas as formas a sua leitura no livro de Atos, tá bom? Espero que Deus possa, de fato, tocar na sua vida, tocar no seu coração, que o Senhor possa realmente transformar e você possa adquirir esse conhecimento cada vez mais para a honra e glória do Senhor, tá bom? Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Até mais!
Você ouviu o programa Deixe a Bíblia Falar, apresentado pelo Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, ligue para 81-3342-5269, 81-3342-5269. Esperamos a sua ligação.